DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar o Jornal da Manhã da DW África, emissão de terça-feira, 19 de novembro. Nova Democracia pede a libertação imediata dos 18 jovens detidos em Gaza, Moçambique. O presidente do partido fala em atentado à liberdade.
Estamos perante uma situação de violação grosseira dos direitos humanos, porque mais do que os 18 jovens, aqui a mensagem que se emite é de intimidação à juventude moçambicana.
Líderes africanos estão hoje em Berlim à procura de mais investimento alemão e na África do Sul há imigrantes a sair do país por causa da xenofobia, mas não só. Explicamos porquê mais à frente. Fique connosco. Eu sou Nuno de Noronha e acompanho neste jornal com edição de Tiago Melo. A Amnistia Internacional condena a transferência de 18 jovens do Partido Nova Democracia para uma prisão a 154 quilómetros de Guijá, em Xai-Xai, sul de Moçambique. Os jovens estão alegadamente acusados de ilícitos eleitorais. O jornalista Romeu da Silva falou com o presidente do partido, Salomão Muxanga, e começou por lhe perguntar se os advogados já tiveram acesso aos processos.
Não há discussão para ir ao tribunal, nossos advogados ainda não tiveram acesso ao processo, os presos políticos foram transferidos da cadeia de Guijá para a cadeia de Xai-Xai, sem nenhuma explicação. Os advogados continuamos exigindo a libertação imediata e incondicional destes presos políticos. Isto é continuamente um atentado às liberdades democráticas, um derrubo à convivência harmoniosa da nossa sociedade. Estamos perante uma situação de violação grosseira dos direitos humanos, porque mais do que os 18 jovens, aqui a mensagem que se emite é de intimidação à juventude moçambicana, a uma geração interna de que é proibido participar na vida política nacional.
O que os advogados dizem perante esta situação?
Isto é uma detenção ilegal, injusta, desumana. Temos advogados desde a primeira hora, neste momento estamos a reforçar com outros advogados, a fazer uma frente mais ampla. Estamos a conectar mecanismos internacionais de denúncia e pressão a esta violação dos direitos humanos. A posição dos advogados é de utilizar todos os meios a seu dispor para que imediatamente estes jovens estejam em liberdade e gozem na plenitude da sua vida.
Volto a insistir nesta pergunta. Os advogados foram ou não notificados para ter acesso aos processos dos detidos?
Não há notificação nenhuma que foi feita. Temos clareza disso. Nossos advogados estão posicionados para que durante toda esta semana possam interagir com estas instituições e o mais rápido possível haver esclarecimento público nacional e internacional sobre esta problemática.
Faz sentido que os jovens continuem detidos, pois já passam 30 dias?
Não faz sentido. Mais de 30 dias detidos em condições, portanto, desumanas, transferidos de um lugar para outro sem nenhum conhecimento. Quer dizer, nós não podemos continuar a fazer de conta que estamos a viver uma democracia. E a exigência que os nossos advogados vão continuar a fazer junto dos tribunais e da Procuradoria é no sentido que urgentemente, de forma imediata, de forma incondicional, possam ser libertados.
Há contactos entre os familiares dos detidos e o partido e o que tem estado a abordar nesses contactos?
Falamos todos os dias, exigimos que a libertação desses jovens juntos todos os dias. As famílias e esta luta que fazemos é a mesma. Somos parte desta luta. Tanto a clareza no papel das famílias, no sentimento das famílias e aquilo que tem sido o esforço sincero que a liderança, os dirigentes e os membros da Nova Democracia estão a desenvolver.
Estes casos de ilícitos eleitorais, como é que devem ser tratados?
Tinha de ser de forma célere, mas esta é a natureza típica da nossa justiça. A justiça para os fracos é muito forte e para os soberanos do país é extremamente fraca. Aqueles que encheram as urnas, aqueles que foram encontrados a encher as urnas, já estão livres. Né? E aqueles que estavam no papel de buscar a legalidade do processo, continuam detidos injustamente. É preciso refazer, repensar todo o nosso sistema eleitoral, dizer vale a pena ter um processo democrático, mas tem de ser sério, tem de ser eleições sérias, livres, justas, transparentes e que sacrem limpas, porque nós queremos que efetivamente a paz de que nós falamos seja fruto da justiça.
Ouviu Salomão Muxanga, presidente do partido Nova Democracia, numa entrevista conduzida por Romeu da Silva. Sobre este tema, pedimos aos nossos ouvintes para comentarem no Facebook e também no Instagram a transferência dos 18 jovens para Xai-Xai. Aqui no estúdio está Tiago Melo. Bom dia. Conta-nos como está a discussão nas redes sociais.
Olá, bom dia, Nuno. Começamos com um comentário de Magoado Pires, que diz que em Moçambique só tem exaltadores, não há justiça. Faisal Ramo, também de Moçambique, escreve no Instagram da DW Português para a África: a transferência dos 18 jovens representa uma violação grosseira dos direitos humanos e da própria democracia. Detidos pela prática de ilícitos eleitorais, o tribunal local afinal não tem a competência para julgá-los. Questiona este ouvinte moçambicano, que diz ainda que é hora de o povo evitar degradar ainda mais o ambiente democrático do país, que já está cheio de irregularidades. A melhor solução, conclui Faisal Raimo, é a libertação dos 18 detidos. E Horácio Maci, no Facebook, comenta: a justiça não é do Estado, mas sim do partido Frelimo. Para este ouvinte, ainda é cedo e o pior está por vir, Nuno.
Obrigado e até já, Tiago. Voltamos daqui a pouco ao Espaço do Ouvinte. Junte-se ao debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O principal arguido nos Estados Unidos do caso das dívidas ocultas de Moçambique, Jean Bustani, declarou-se inocente dos crimes de conspiração para lavagem de dinheiro e conspiração para fraude. No julgamento ontem no Tribunal Federal de Brooklyn, em Nova York, o libanês de 41 anos, negociador da Private Invest, garantiu que nunca na vida passou pelos Estados Unidos antes de ser detido. O arguído ainda não comentou as acusações de pagamento de subornos a membros de governos estrangeiros e fraude em transferências eletrónicas. O Fundo Monetário Internacional defende a criação de um fundo soberano para as receitas de gás natural em Moçambique. Para o FMI, os recursos naturais podem ser uma maldição e, por isso, a criação de um fundo poderia favorecer a economia. Segundo o FMI, se as receitas do gás natural forem usadas sem um plano específico, o risco de desperdício é elevado. Por outro lado, o investimento noutros setores é apontado pelo FMI como fundamental para diversificar a economia, evitando que o país dependa de uma indústria tão exposta a fatores externos. A Assembleia Nacional de Angola vai hoje discutir e votar na Generalidade a proposta de Orçamento Geral do Estado para 2020, avaliada em 31,3 mil milhões de euros. A proposta prevê um aumento de 53,5% face ao orçamento do ano passado. O documento tem como pressupostos uma taxa de inflação de 25% e um crescimento real do Produto Interno Bruto de 1,8%. Na Guiné-Bissau, os apoiantes do candidato às eleições presidenciais, Nuno Nabiá, participaram num comício em Gabu com barretes vermelhos na cabeça, uma imagem de marca do líder histórico Kumba Yala. O candidato presidencial deixou ontem um recado à comunidade internacional, afirmando que quem escolhe o chefe de Estado são os guineenses, que não deixarão que se fabriquem presidentes. Nuno Nabiá admite que a Guiné-Bissau vive um momento difícil, mas considerou que as eleições vão ser determinantes para os filhos do país e prometeu, por isso, tirar a terra da miséria se for o vencedor das eleições de 24 de novembro.
DW África, Deutsche Welle.
Esta terça-feira, vários líderes africanos voltam a sentar-se em Berlim com o governo da chanceler alemã Angela Merkel no âmbito do projeto de investimento G20 Compact with Africa. Foi Merkel que lançou esta iniciativa em 2017 com a promessa de gerar mais investimento privado nos países africanos. Mas o projeto acabou por não ter os resultados esperados. O investimento estrangeiro nos 12 países africanos que fazem parte da iniciativa não aumentou de forma significativa. Segundo Robert Kappel, que é autor de um estudo ao projeto encomendado pela Fundação Friedrich Ebert, em 2 anos registaram-se melhorias nos ambientes de negócio. Os investimentos não aumentaram eram nos países de projeto. O que se conseguiu foi melhorar o ambiente de investimento nos países africanos que cumpriram a sua missão. No entanto, estão um pouco desapontados com o investimento direto, que não flui como esperado.
De 2017
a 2018, o investimento alemão em África cresceu apenas 19 milhões, sendo que 80% desse dinheiro foi direto para quatro países: Egito, Marrocos, Etiópia e Gana. Segundo o estudo, a criação de empregos prevista por África acabou por não se concretizar, como comenta a embaixadora da Etiópia na Alemanha, Mulu Solomon Betsune. O progresso é bom. Nestes dois anos houve investimentos. O programa é razoável, mas comparado com expectativas e compromissos, achamos que não é suficiente. Atualmente, apenas 800 empresas com capital alemão estão ativas em todo o continente africano. Segundo um estudo do Instituto Allensbach, apenas 5% de todas as empresas alemãs prevêem fazer negócios com a África no futuro. Para Rob Floyd, do Centro Africano de Transformação Económica, ainda há um longo caminho a percorrer. Claro que se pode fazer mais, quer pelos países africanos, que podem ser mais eficazes na captação de investimento para os seus próprios projetos, quer pelos países do G20, que precisam de ser mais ativos na promoção do investimento das suas empresas em África.
DW África, Deutsche Welle.
No final de outubro, dezenas de migrantes decidiram acampar à porta do escritório da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, na cidade do Cabo, em protesto contra a onda de xenofobia na África do Sul. Depois de reprimidos pela polícia, foram acolhidos por uma igreja metodista. Os migrantes dizem-se sentir inseguros na África do Sul e querem ser levados para outro país. Agora estão a ser acusados de tirar proveito da situação para chegarem aos seus destinos de sonho, o Canadá, a Europa ou o Dubai. A reportagem é de Adrienne Cris, adaptada por Cristiane Vieira Teixeira.
A igreja metodista no centro da cidade do Cabo está superlotada. O ar é abafado e o clima tenso. Sylvie Naimana veio do Burundi e vive na África do Sul há 21 anos. Diz que a xenofobia aumenta de ano para ano. Durante 3 semanas, Sylvie e dezenas de outros migrantes acamparam em frente ao escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados na cidade do Cabo. Dizem que já não estão seguros na África do Sul depois da onda de violência xenófoba em setembro passado e querem ser levados para outro país. Mas em vez de trazer uma solução, a polícia veio, com cacetetes, gás lacrimogêneo e caminhões de água, impor uma ordem judicial proibindo os migrantes de acamparem em frente ao edifício. Sylvie ficou ferida no braço. 100 migrantes foram detidos brevemente por se recusarem a deixar o local.
Se um polícia pode separar uma mãe do seu filho, não há futuro para os meus filhos neste país. Quero sair daqui.
Agora, a família desta cidadã do Burundi e outros 300 migrantes encontram refúgio na igreja, que os acolheu espontaneamente depois da ação policial. Alguns sul-africanos vieram ajudar. Trazem comida, água, fraldas. Ali Sablai, da organização humanitária Give of the Givers, recorda os tempos do apartheid, quando os sul-africanos encontraram refúgio noutros países do continente.
A certa altura, passamos por uma situação semelhante e essas pessoas deram-nos um lar quando fomos despejados. A xenofobia não tem lugar aqui. Devemos ajudar uns aos outros e não lutarmos uns contra os outros.
Segundo dados oficiais, 270 mil refugiados vivem no país. Não existem dados exatos sobre o número de migrantes indocumentados e sem autorização de residência. As estimativas variam entre 500 mil e 5 milhões de pessoas. Mas a economia está em crise, 25 anos após o fim do apartheid, a maioria dos sul-africanos continua a viver na pobreza e o ódio é cada vez mais dirigido contra os migrantes. Os migrantes que estão a protestar na cidade do Cabo vêm de 10 países diferentes, entre eles a República Democrática do Congo, a Etiópia, a Nigéria e o Bangladesh. A maioria deles não quer voltar para casa. Também lá, dizem eles, não é seguro. Dubai, Europa ou Canadá seriam os destinos ideais para muitos. É por isso que alguns críticos da violência xenófoba veem esses migrantes mais como caçadores de fortuna do que como vítimas. Os recentes tumultos xenófobos não ocorreram na cidade do Cabo, mas noutras cidades da África do Sul. O Acnur pediu que regressem às suas casas na cidade do Cabo. Mas os migrantes discordam, de acordo com JP Baloá, porta-voz do grupo de migrantes da RDC.
Vamos ficar aqui. Se a igreja se cansar de nós, voltamos para a rua e dormimos lá, porque é muito melhor do que estar nos locais onde as nossas vidas estão a ser ameaçadas.
Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW. Notícias.
O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, avisou que os grupos jihadistas aproveitam-se das fraquezas, falta de coordenação ou insuficiências dos Estados para atacar. Por isso, é preciso criar sinergias no âmbito da segurança do Sahel. A posição do governo francês fez-se ouvir na abertura do Fórum Internacional de Dakar sobre Paz e Segurança, onde, até amanhã, estão reunidos vários líderes africanos e europeus. O governo dos Estados Unidos já não considera uma violação do direito internacional os colonatos israelitas em território ocupado da Cisjordânia. O país altera assim o posicionamento que mantinha há 4 décadas. Esta mudança promete tornar os esforços de paz na região mais difíceis. Trata-se de uma manobra da administração Trump para enfraquecer as aspirações palestinianas, mas que está desalinhada com outros países que procuram soluções de consenso no conflito entre Israel e Palestina. O Brasil vai usar a partir de 2020 mosquitos estéreis da espécie Aedes aegypti para controlar a transmissão de doenças como dengue e zika. O anúncio foi feito pela Organização das Nações Unidas. A técnica vai ajudar a travar a reprodução daqueles insetos. O método poderá ser útil em dezenas de países africanos, onde mosquitos da espécie Aedes matam milhares de pessoas todos os anos. E no futebol, um golo do avançado Jordan Ayew, de penalti, custou a derrota caseira de São Tomé e Príncipe frente ao Ghana por 1-0 em jogo de apuramento para a Taça das Nações Africanas de 2021. Foi aos 50 minutos que o avançado dos ingleses do Crystal Palace sentenciou o encontro. São Tomé e Príncipe está em último lugar do Grupo C. Já Moçambique empatou a 2 bolas frente a Cabo Verde e lidera assim o Grupo F de forma partilhada com os Camarões na luta pela qualificação para o CAN.
DW, Espaço do Ouvinte.
Pedimos aos nossos ouvintes esta manhã para comentarem a transferência dos 18 jovens do Partido Nova Democracia para uma prisão em Xai-Xai. Tiago, a discussão continua nas redes.
Continua, Nuno. Xavier Matola escreve no Facebook: a justiça funciona para quem não faz parte do partido no poder, por exemplo. A tentativa cerrada em proteger Xang e companhia, sabendo dos pecados que cometeram, é um exemplo, diz este ouvinte moçambicano. A justiça está capturada e pertence a um grupo que faz e desfaz. Para Arsuêncio da Cruz, da Matola, no país sem lei, não há justiça. Ricardino Jorge escreve no nosso Facebook, na nossa página no Facebook, DW Português para a África: vamos em parte com este slogan. A Frelimo é que fez, a Frelimo é que faz, a Frelimo quando promete, faz. É com Niusso que dá tudo certo. Cantou-se muito e todos nós dançamos na campanha eleitoral e aí está o resultado e no mundo ocupamos o topo da ditadura. Adulai Candé, da Guiné-Bissau, diz: a transferência dos jovens detidos em Moçambique não é justa, tendo em conta que não obedece critérios legais. É preciso a justiça moçambicana ser mais responsável na sua tomada de decisão. Honória Mongiani escreve, essa pergunta não se faz, todo mundo já sabe. Claro que a justiça não funciona em Moçambique. Nuno, foram alguns dos comentários que nos chegaram.
Obrigado, Tiago. Agradeço também a todos os ouvintes pelas participações. Pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português. Passe também pela nossa página no Facebook DW Português para a África e no Instagram DW Português. Fica por aqui o nosso jornal. Até mais logo.